Amigo ouvinte, eis-nos aqui em nosso habitual encontro das quintas-feiras dedicado, nesta fase do nosso espaço acadêmico, à nova evangelização, desafio pastoral para a Igreja no início deste terceiro milênio, que estará no centro do próximo Sínodo dos Bispos, a realizar-se em outubro de 2012, justamente com o tema A Nova Evangelização para a Transmissão da Fé Cristã. Prosseguindo nossa visitação a documentos magisteriais, a partir do Concílio Vaticano II, na edição passada iniciamos o capítulo 2 do Decreto Conciliar Ad Gentes, documento sobre a atividade missionária da Igreja. Destacamos que o referido capítulo se inicia tratando da união entre a missão e o mistério da encarnação. De fato, o missionário abraça o mistério da encarnação no testemunho da vida e das palavras nas realidades sociais, culturais e pessoais. A necessidade da presença cristã nessas realidades enfatiza a redescoberta, no Concílio Vaticano II, do papel dos leigos, da sua fecundidade no mundo. De fato, o capítulo 2 do referido documento conciliar tenta descrever a obra missionária como tal, considerando que os cristãos são, no mundo, fermento de crescimento do Evangelho. O capítulo 2, número 14, fala da iniciação ao mistério da salvação, o catecomenato e iniciação cristã. Diz o texto: aqueles que receberam de Deus, por meio da Igreja, a fé em Cristo, sejam admitidos ao catecomenato, mediante a celebração de cerimônias litúrgicas. O catecomenato não é mera exposição de dogmas e preceitos, mas uma formação e uma aprendizagem de toda a vida cristã, efetuada de modo conveniente, por cujo meio os discípulos se unem com Cristo, seu Mestre. Por conseguinte, sejam os catecúmenos convenientemente iniciados no mistério da salvação, na prática dos costumes evangélicos e com ritos sagrados a celebrar em tempos sucessivos. Sejam introduzidos na vida da fé, da liturgia e da caridade do povo de Deus. Em seguida, libertos do poder das trevas pelos sacramentos da iniciação cristã, mortos com Cristo e com Ele sepultados e ressuscitados, recebem um espírito de adoção de filhos e celebram com todo o povo de Deus o memorial da morte e ressurreição do Senhor. É de desejar que a liturgia do tempo quaresmal e pascal seja reformada de maneira a preparar os corações dos catecúmenos para a celebração do mistério pascal, durante cujas solenidades eles são regenerados para Cristo pelo batismo. Esta iniciação cristã realizada no catecumenato deve ser obra não apenas dos catequistas ou sacerdotes, mas de toda a comunidade dos fiéis, especialmente dos padrinhos, de forma que, desde o começo, os catecúmenos sintam que pertencem ao povo de Deus. Visto que a vida da Igreja é apostólica, os catecúmenos devem igualmente aprender a cooperar ativamente, pelo testemunho da sua vida e a profissão da sua fé, na evangelização e na construção da Igreja. Enfim, o estado jurídico dos catecúmenos deve ser fixado claramente no novo Código, pois eles estão já unidos à Igreja, já são da casa de Cristo e, não raro, eles levam já uma vida de fé, de esperança e de caridade. Conclui-se o texto. Portanto, amigo ouvinte, ao tratar do catecumenato e iniciação cristã, o documento enfatiza a formação para a vida cristã integral e a participação do catecúmeno desde já, pelo testemunho da sua vida e a profissão da sua fé, na evangelização e na construção da Igreja. Encerramos mais uma vez retomando os lineamenta, documento que apresenta brevemente o estado da questão sobre o importante tema da nova evangelização, em vista do referido Sínodo dos Bispos de 2012, documento do qual nascerá, com a contribuição de toda a Igreja, o Instrumentum Laboris, documento de trabalho da Assembleia Sinodal. Os lineamenta representam uma etapa importante na preparação do sínodo. Retomamos o documento para reafirmar o que dissemos pouco antes, ou seja, que visto que a vida da Igreja é apostólica, a evangelização é missão de todos. De fato, no prefácio dos lineamenta, prefácio feito pelo secretário-geral do Sínodo dos Bispos, Dom Nikola Eterović, o arcebispo croata destaca que, com o decreto Ad Gentes, o Concílio Vaticano II sublinhou a natureza missionária de toda a Igreja. De acordo com o mandato do seu fundador, Jesus Cristo, os cristãos não somente devem apoiar, com a oração e o sustento material, os missionários, ou seja, as pessoas dedicadas ao anúncio aos não cristãos, mas considerarem-se também chamados a contribuir para a propagação do reino de Deus no mundo, segundo os costumes e a vocação de cada um. Esta tarefa torna-se particularmente urgente na atual fase de globalização em que, por várias razões, muitas pessoas que não conhecem Jesus Cristo imigram para países de antiga tradição cristã e, de consequência, entram em contato com os cristãos, testemunhas do Senhor ressuscitado, presente na sua igreja, de modo especial na sua palavra e nos sacramentos. Conclui-se a citação. Amigo ouvinte, voltaremos na próxima quinta-feira, se Deus quiser, neste nosso espaço dedicado ao tema da nova evangelização. A você, nosso grande abraço e até lá!